Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos fazer uma lista de 30 filmes que nós recomendamos. Estamos aqui com Maurício Saldanha.
Eu não tenho papel e caneta, posso fazer a lista no editor de texto?
Com certeza, olha só, um convidado especialíssimo, o escritor Rafael Dracon.
Olá pessoal, estou aqui com o pessoal do Rapadura e hoje a locadora... vai bombar.
Vai parar todo.
Amigos, essa lista que nós fizemos, isso é pra galera poder anotar no seu caderninho aí, grandes recomendações de excelentes filmes de todos os gêneros, beleza? Maurício, por favor, chame o nosso bordão conhecidíssimo.
Bem-vindos ao mundo!
Rapadura Cast.
Ouvintes aí sempre pedem pra gente falar algumas listas de recomendações, a galera tá sedenta atrás de filmes bacanas pra assistir no final de semana, durante a semana mesmo, e a gente decidiu fazer aqui, ó, três participantes, cada um selecionou 10 filmes que não são muito conhecidos, mas são excelentes filmes, né? Não é questão de ser muito conhecido, né? É questão de pouca gente viu.
É o tesourinho, chamado tesourinho de locadora. Você entra na locadora e diz, pai, espera aí que no carro que eu já volto. Você entra rápido, né? Você vai pra lista dos 24 horas e fica ali naquelas três fileiras, quatro fileiras, que você não quer se agachar, porque você é um velho, você não faz exercícios. Então é os lançamentos mesmo top do top, da última semana. Ou então você tem tanta preguiça de caminhar pela locadora que você fica no balcão esperando que chegou. Então você não olha lá pro fundo da locadora, lá pro cantinho na esquerda, Jurandir, lá na ponta esquerda, aquele filme tesourinho da locadora.
É, são filmes também, tem alguns filmes que são bem conhecidos, mas que a gente acha que você tem que assistir, né?
Não, você tem que assistir.
Tem uma coisa que fica difícil, né? Aqui, Rafa, Juras, entre nós aqui falando mesmo, fica difícil a gente entender o que é um filme que o pessoal entende como conhecido, né? Então... se a gente aqui citar um filme que o pessoal diga, mas eu conheço esse filme, foi ganhador de Oscar, inclusive, por tal, né, por um Oscar de coadjuvante ou de roteiro, enfim, do que for, você entenda só que a gente, de repente, acredita que você possa não conhecer, então, e se você conhece, que bom, você concorda com a gente com a indicação.
Exatamente. É, e se você conhece, o bom é que, então, é sua obrigação fazer com que outros conheçam também.
Exato.
Exatamente, então pegue o seu caderninho agora, vamos dar 10 segundos, Maurício, pra ele pegar o seu caderno aí. E sua canetinha pra você fazer a sua anotação. Você vai anotar esses filmes, que qualidade eles possuem. A gente vai tentar, de alguma forma, dizer o porquê que vale a pena assisti-los.
E nos 10 segundos ainda que sobra, né? Porque já foi 25, mas falta mais uns 2 na câmera lenta. Eu prometo pra todo mundo que eu já prometi lista. Tem muita gente no Facebook, faça uma lista, que eu ainda vou cumprir, tá?
Vai,
falta um segundo ainda.
Tá rolando a música do Máriozinho do elevador aí.
Falta um segundo.
Todo mundo pegou já. É pra anotar, gente. É pra anotar e...
Agora é sério. Pausa aí no 0,5 segundos. Eu não vou mais falar sobre lista na minha vida, em cast, aonde for, Facebook, se as pessoas não, assim, ó, não pelo menos ir atrás de 10 desses 30 filmes.
E se você já tiver assistido os 30 filmes, coloque nos comentários. Eu já assisti esses 30 filmes.
Eu quero, pessoal, vá atrás desses filmes. Eu sou palhaço pra ficar aqui de canto pra ninguém ver. A coisa é séria.
Qualidade.
Porque aqui tem filmes aqui que o Rafa cita que eu não vi, ou filmes que o Juras, que eu vou citar que o Juras não viu, e vice-versa, e assim vai.
Isso. Vamos começar por quem aqui? Maurício? Por ti? Não. Rafael?
Começa comigo.
Deixa o Rafa aí, né?
É, convidado.
Então, vou começar com um filme do David Fincher. David Fincher é um dos meus preferidos, né? O cara fez Seven, que é, pra mim, é, tecnicamente, eu considero o filme mais perfeito
do cinema. Ele fez Seven filmes? Pô,
que legal, hein? Que legal, hein? Que legal, né? Só por quê? Porque todo mundo fala porque ele fez Clube da Luta. Que legal tu falar Seven, porque eu acho Seven o melhor filme dele.
Exato. E o cara ainda ensinou o Brad Pitt a trabalhar e o Jurandir aí ficou, né? Mais feliz ainda do que já é.
David Fincher é praticamente o pai do Brad Pitt.
Exato. Ele...
Eu sou o amor platônico, na verdade.
Não, mas eu considero que o Fincher ele fez pelo Brad Pitt o que a Les Bodantes fez pelo Rodrigo Santoro aqui, né?
Exatamente.
E agora, curiosamente, tem um filme dele que quase ninguém viu, que se chama Vidas em Jogo, com o Michael Douglas e o Sean Penn, que é sobre um banqueiro, que o cara é milionário, então ele vai fazer quase 50 anos, acho que ele vai fazer 48 anos. E aí ele precisa ter alguma surpresa de aniversário e tal, ele não sabe, o irmão então resolve dar de presente pra ele um cartão que dá acesso a um divertimento muito incomum, organizado por uma empresa, que eles dizem que é um serviço de recreação do consumidor e tal. Só que no final ele acaba envolvido
Sem spoiler, Dracão.
Então, mas aí é a Vidas em Jogo que entra no negócio.
The Game.
É aquele filme com o selo assim, ó. Não conte o final deste filme nem pra sua mãe, pra ninguém. Isso.
Michael Douglas e Champagne.
Não dá pra ganhar do filme. O filme é tão bom que se inventassem máquina do tempo, eu ia voltar no tempo pra ficar assistindo esse filme de novo.
É uma grande surpresa. Isso é tesouro de locadora, porque todo mundo vai... Se tiver uma sessão David Fincher na locadora, o gerente não viu esse filme. Então ele vai colocar Seven Club da Luta, o Curioso Catabetabê Button, entendeu? A rede social.
A rede social.
Vai colocar o Vidas em Jogo. Já eu, então, aqui, eu vou... A minha lista parece uma coisa assim, meio I Love Homem de Ferro, assim. Não que eu vá citar Homem de Ferro, mas os envolvidos. Não é, tá, gente? Eu não tô tão fã. Eu gosto muito do Homem de Ferro, mas não é assim por isso. Mas, casualmente, na minha pesquisa de tesourinho de locadora, alguns filmes vão fazer referências a Homem de Ferro ou aos envolvidos.
Tempo.
Swingers, Curtindo a Noite, filme onde se passa, acho que são cinco homens e as suas tentativas na noite. Eu só fala isso, na night, os caras saindo, tentando pegar as mulheres, tem o Vice Vaughn, tem o Jon Favreau, então o diretor aí do Homem de Ferro. E dois, e agora com a Boys e Aliens. Como ator, ainda magrinho, não era esse Sancho Panza aí. Então, tá, é divertido demais. Doug Liman tinha um ritmo, assim, pra tratar com os jovens. É um filme que hoje tem muito esse apelo aí por causa do Silver Não Case, filmes dos homens de 30 anos, filmes de comédia pra esse público. O Swingers já era um filme, assim, com o pessoal já de idade, né? Da meninada, né? De adolescente, não é?
Esse filme é que tem o Ari Gold do Entourage, não, né?
Exatamente.
Caraca, eu achei um dia desse na TV, Mauro, esse filme.
É muito legal.
É, só
muito
tem legal. Fera, né? Só tem fera nesse elenco.
E tem o Doug Liman aí, que é o diretor, do melhor filme da carreira dele, que foi o Sonny Sawyer Smith.
Meu Deus do céu.
Que não entra na minha lista, hein, gente? Eu tô...
É. Ah, entra sim, porque tem Brad Pitt.
Vai lá, John Dio, teu filme.
Bom, a minha recomendação já começa logo aqui, pra um filme pra você chorar, e quero chorar. Você vai assistir Uma Prova de Amor.
Cassavetes?
Sonny Cassavetes, exatamente.
Ah, oh, do Cassavetes. Achei bonito. Até achei que ia ser indicado pro Oscar, o Jason Patrick, inclusive.
A Abigail Breslin e a Cameron Diaz.
Filme recente, né?
Filme recente, que vale a pena você assistir aí. Um filme com a trilha sonora muito bonita também.
Lembro que o João Diego gostou muito da trilha sonora.
Gostei demais, mas adoro essas trilhas sonoras. E digo mais, pra quem tá passando por algum problema na família aí de doença, né? Questão de superação e de aceitação. Isso é brilhante. Um filmaço pra você assistir e chorar feito um desgraçado.
A atitude da mãe, a Cameron Diaz, no caso, é linda. Vale a pena ver só por causa da atitude da mãe no filme.
Legal. Rafael, meu querido Dracon, recomende o seu próximo filme aí.
Então, o próximo filme eu vou recomendar, vocês já devem ter visto. Chamado No Rastro da Bala.
Que maravilha. Nossa.
Esse filme é do cara que fez Quebrando a Banca, o The Cooler, né? E aí ele é um filme
que meio... Que é outro Tarantino. Tesourinho, né? Desculpa, mas é outro tesourinho Quebrando Verdade. A Banca, né? Com o William H. Macy, né?
É, não é o Quebrando a Banca, né? Uma do Matemático que a gente tá falando agora, não.
Não, é o 21 é aquele, né?
É, o 21 eu vou falar, vocês estão queimando minha pauta, hein?
E aí, mas nesse filme ele é, tem todo um ar tarantinesco, né? Tanto que o Tarantino mesmo falou que esse é um filme feito com as entranhas, né, e tal. E ele é com o Paul Walker, do Velozes e Furiosos lá. E o Paul Walker, ele faz um cidadão de má sorte, que se envolve com um chefão russo de crime, e também, ao mesmo tempo, com outro policial de caráter, né, de caráter duvidoso. E aí ele passa por vai ter que passar várias situações naqueles ritmos tarantinescos, né, de situações rápidas que vai
e volta. E tem a Vera Farmiga no elenco, né? Tem a Vera também. Farmiga. A Vera Farmiga aí do Amor Sem Escalas, do A Órfã.
Isso.
Também tá no filme.
Assista, que é demais mesmo. Ótima indicação.
Maurício, você tá falando de indicação aí? Recomende o seu aí.
De indicação?
De indicação.
Tu falou de indicação. Então, Didi, uma caça risada.
Ô, da poltrona.
Colesterol, da poltrona. Eu vou indicar Abismo do Medo. Abismo do Medo com as mulheres rapariga. As raparigas resolvem as... Tudo mulher, né? Olha só a ideia das mulheres, né? Elas acham que estão em Neverland, né? Elas acham que estão na terra do nunca. Nada vai acontecer com a gente. Elas resolvem as mulheres fazer uma coisa que tem a Meluíse. Não vou contar pros homens. Vamos fazer o seguinte. Nós, todas mulheres, vamos aprofundar um pouco essa vida. E elas entram numa caverna. E vão lá. E claro que tem aquela mulher que é a mais machona. Tipo assim, ó. Um biotipo masculino, vamos dizer assim. Tem as mais sensíveis e corajosas. E tem aquelas que, ai meu Deus, não vamos fazer isso. Vai dar merda. E dá merda. Você não tem noção do que vai acontecer com as raparigas. Abismo do Medo, Neil Marshall. Assista até o final. Final, então tem. É de uma trilha sonora,
é
gente.
Demais.
É de uma intensidade.
É um filmaço mesmo.
Não, é incrível, né? Porque esses filmes de terror que vem aí, teve aquele apelo lá do cinema japonês, refilmado pelos Estados Unidos, daí vinha aquele filme de terror e tudo ficava na mesmice, daí chega esse filme inglês, ok? Inglês, Harry Potter, né? Existe vida na Inglaterra. Neil Marshall, então, faz esse filme de terror inglês, Abismo do Medo, para quem só sabe inglês, é The Descent, e essa é a minha indicação.
Esse filme saiu, foi um lançamento bem pequeno, né? Saiu mais ou menos no circuito de DVD mesmo. E teve o boom de DVD, né? O boom de home video. A galera que assistiu mesmo, viu em home video. Eu vi no cinema, tive a oportunidade de assistir no cinema.
Ô, palmas pra ti, hein? Porque eu vi em DVD.
Eu vi no cinema, acho que até o Siqueira viu comigo esse filme. E a gente saiu boquiaberto.
Ó, você conseguiu ver no cinema esse filme?
Vi no cinema, Abismo do Medo. Que maravilha. Pô,
que maravilha, hein?
Minha próxima recomendação aqui. Filme recente também, mas pra quem... trabalha na área de comunicação, como nós todos estamos na área de comunicação de alguma forma. Recomendo Intrigas de Estado, filme do Russell Crowe com Ben Affleck e a Rachel McAdams.
Esse filme tem uma cena de atropelamento, fantástico. Uma das mais reais que eu já vi no cinema.
É, o filme é absolutamente fantástico. Anote aí, gente, Intrigas de Estado. Não confundir com os filmes que tem Estado no nome e Intrigas no nome. É Intrigas de Estado.
É nesse filme que o Russell Crowe tá com o cabelo do Tom Hanks no Código da Vinci?
Exatamente. Pela cabeleira. Ele tá gordo, né? Tá gordo também. Ele faz um jornalista, né? Que tá investigando um crime assim e descobre uma grande trama política, né? Que envolve o personagem do Ben Affleck.
Porque não é focado só no Russell Crowe, né? Russell Crowe ficou badaladíssimo depois do Gladiator, né? E esse filme não é focado nele. Tem até o Ben Affleck mandando bem. Tem a Rachel McAdams, né? Como
fazendo a repórterzinha chata, não sei o quê, que vai atrás das coisas.
Isso, a Ellen Mirren. Tem um grande elenco. Grande elenco.
Ah, vai atrás, é, gente. Tá. Pô, questão de filme de jornalismo, filme de comunicação, filme de intrigas mesmo, como diz o nome. Brilhante, gente.
É, brilhante, sim.
E sobre o jornalismo, né? Hoje tão abafado por causa dos blogs, das internet, né?
E fala de blog também no filme, né?
Fala, é muito legal. A Rachel McAdams é uma blogueira, né?
Exatamente. Que vira jornalista. Olha aí, gente, que foda.
E tem Jason Batman também, né?
Isso, o primo do George Clooney que fez o Batman também.
É, isso aí. Né? Ele mesmo.
Vamos lá, Rafael, sua recomendação. Ele vai entender depois uma piada. Ele vai...
Então, e a próxima indicação que é um filme chamado Poder Além da Vida. Essa foi a tradução que eles deram aqui no Brasil. Né? É, o nome original dele é O Caminho do Guerreiro Pacífico.
Olha lá.
Então, ele é baseado numa história real, tanto que o livro é escrito por um escritor chamado Dan Millman, que é o personagem do filme. E o filme é espetacular. O cara era um ginasta adolescente que ele sonhava participar das Olimpíadas, né? E ele era todo arrogante, todo escroto, assim, o dado do Alabella do negócio ali. Assim, né? Ele gostava, pelo menos na época Bad Boy, né? Que, é. Né? Antes da redenção. Então era a mesma coisa. E aí ele tinha tudo que ele queria, ele tinha troféu, era popular e tal. Só que aí ele sofre um acidente de moto que ele fratura a perna. E aí os médicos dão como, né, aposentado pra ginástica. Só que aí ele conhece o Sócrates, que é o Nick Nolte, que tá maravilhoso no papel. Ele faz um frentista, que o cara é um sábio, mas o cara é frentista. Caraca, e ele resolve aos poucos começar a ensinar pro moleque, só que o moleque é todo arrogante, né? Começa, como é que você quer me ensinar alguma coisa? Você trabalha num posto de gasolina. Uhum. O cara mostra pra ele, mas até, né, as pessoas, pelo menos ele tá trabalhando, fazendo alguma coisa de bom pros outros. E aí, conforme ele vai ensinando, o cara vai perdendo aquela arrogância dele pra transformar aquilo na força, né? E poder voltar pra provar que ele consegue retornar e competir, mas ele compreendeu que o valor não é uma medalha, não é nada. O que existe de valor realmente no caminho de vida de um ser humano.
Que maravilha, cara. Que sinopse, menino. Chorei agora.
É, o filme é espetacular. Ele é muito bem dirigido.
Emocionante, filme? Emocionante?
É, emocionante.
Vou então falar de um cara, falando de riqueza, vou falar de um cara que parece pobre. Né? Tem cara de pobre, é um cara, ao mesmo tempo tem a cara de maluco, o maluco do pedaço. Mas não é o maluco do pedaço do Smith. É um maluco do pedaço chamado Vincent Gallo. Pouca gente conhece esse homem. E é um homem assim, ó, do circuito também, indie, que manda ver na direção e a estreia na direção dele nesse filme. É,
pouca gente conhece, e quem conhece, conhece por motivos, né, não muito...
É, ele ficou famoso, o Rafa tá aqui citando a cena famosa onde a Chloe Sevigny manda ali, né, um bola gato no rapaz no filme Brown Bunny.
É, maravilha.
Mas essa cena ficou famosa porque não foi cena artística, né? Não teve beijo técnico no
negócio. Técnico na catronca. O Buffalo 66 é um filme muito legal, aquele filme que fala de raízes, né? O cara voltar às raízes e, na verdade, ele se apaixona por uma menina, uma loucura, que a menina, na verdade, é a menininha lá da família Adams, a Christina Rich. E daí ele vai conhecer a família dele ou dela. Puta, agora me esqueci. Vai ver a família dela. E tem a Angelica Houston, Ben Gazzara. É um filme, assim, genial. Pra quem gosta de filme pequeno, filme indie, de independente, vai adorar Buffalo 66. Anote, vai virar filme de chaveirinho. O filme de bolso, sabe?
Ele é de 98, hein, Mal?
98. Então, o filme da lista de 98, esse filme era top na lista dos 10 melhores filmes do ano. Mesmo sendo independente, mesmo sendo pouco visto. Então... Buffalo 66 é a minha dica.
Maravilha. Minha dica agora é um filme também recente, um filme que eu adoro, Thiago Siqueira também adora, não fez muito sucesso. Eu peço para que todos assistam, dirigido pelo Paul Greengrass, o Zona Verde, com o Matt Damon. Para quem é fã desses jogos de primeira pessoa, né, tipo Modern Warfare aí, Call of Duty, Counter-Strike, mais ou menos nessa linha, é um filmaço. O Greengrass foi o que dirigiu os dois últimos Bournes, né? O Ultimato Bourne e o Supremacia Bourne.
E fez também aquele outro filme, um filme que é difícil assistir, por causa que é baseado em fatos reais, que é o United 93, né? O Voo 93.
Sim.
Né? De um dos voos lá do ataque de 11 de setembro. Eu gosto muito do Paul Greengrass, muito. Bela, bela indicação, gente. É um filme que pouca gente viu. Ficam só nos famosos Matt Damon. E aliás, ouso citar aqui que Matt Damon já é um cara assim que o povo meio que já esqueceu, sabe?
De forma escrota, né? Porque eu adoro o Matt Damon, acho ele um grandioso ator, pouco reconhecido.
E ele escreveu um dos melhores roteiros que o Hollywood já viu também, que foi Gênio Indomável.
Isso, bem criança, né? Ele era bem novo ali.
É, é isso. Ben Affleck, é. Não, e o legal é citar que também. Que, aliás, vai repensar no que eu falei, porque eu acho que não é que o povo tá desistindo dele, eu acho que o povo não conhece o Matt Damon,
também
porque
acho.
A nova geração tá chegando, nós já estamos veinho, então nós é que acompanhamos a carreira do Matt Damon, então o pessoal aí, porque ele não ter feito filmes ultimamente muito badalados, né, até por causa que a idade dele também já tá num outro nível, ele não pode fazer mais filme de adolescente, no caso, o citado pelo Dracon, o Gênio Indomável, ele era um menino, então ele não pode fazer filmes desse tipo, então talvez por isso o apelo dele é menor ao público agora, adolescente, e mais jovem, então, por favor, anotem, Matt Damon é o cara, e isso é um filmão.
E o que é legal do Matt Damon é que ele começou junto com o Ben Affleck, né, os dois é amigos inseparáveis ali, mas a forma como cada um conduziu a carreira foi bem diferente, né.
Sim.
O Ben Affleck caiu pra aquele lado pop, foi aparecer bastante na mídia, foi fazer qualquer tipo de filme. E o Matt Damon tinha muito cuidado com as coisas que ele selecionava. Você nunca viu o nome dele envolvido em escândalo. Ah, ele é um cara muito mais sério, né?
E pra dar liga aí pro pessoal querer assistir o Zona Verde, o Matt Damon ele faz um... Ele lidera uma equipe de inteligência do exército norte-americano que tá fazendo busca de armas nucleares no Iraque, e ele acaba desconfiando que os Estados Unidos estão manipulando, inventando uma guerra contra o terror, já que não existem armas nucleares no Iraque. Tá recomendado aí? Vão atrás. Zona Verde. Rafael... sua vez.
Então, meu próximo é um francês chamado Rios Vermelhos.
Caralho! Foi longe.
Com certeza vocês viram. Esse filme é baseado num livro de um escritor francês chamado Jean-Christophe Granger. E esse cara, ele é considerado lá um dos maiores escritores policiais, né? Que até porque ele começou a escrever thrillers realmente, né? Normalmente com uns toques sobrenaturais e tal. Ele não revolucionou um estilo na França, ele criou algo que não existia na literatura francesa. E aí esse filme é com Jean Reno, óbvio, né? Porque um filme ser francês tem que ter ou Jean Reno, o Depardieu, ou Daniel. E aí no Rio Vermelho, então, Jean Reno ele faz um policial já experiente, né? E aí ele é enviado pra uma cidadezinha lá pra investigar um assassinato bizarro. E ao chegar, aí ele constata que não foi um crime comum. Existe ali um assassino muito meticuloso por detrás daquele negócio. E aí, um pouco mais distante, mas não muito distante, uns quilômetros mais pra frente, em outro local, um outro policial, um novato, mais jovem, interpretado pelo Vincent Cassel, também começa a investigar. E aí acaba que os dois... se interligam de alguma forma e em um dado momento os dois se encontram e as investigações começam a correr em paralelo até o final, como sempre, né, bem estilo sério,
sem revelar, hein? Dracon adora revelar o final das coisas aí.
O Rio Vermelho é maravilhoso, mostra que existe sim vida em cinema thriller fora o cinema norte-americano, apresentado aí como citado Seva, porque manda muito bem e acho que tem a sua personalidade o Rio Vermelho. Claro que tem aquela fórmula bem famosa, né, do policial mais velho e policial mais novo, o Jean Reno e o Castel, então, mas funciona demais a fotografia dark, né, escurona, né, Darkon?
Isso, é escurona, tem até a continuação, depois teve uma continuação, Rio Vermelho 2, que mudaram tudo.
Porque... com o Christopher Lee, né?
É, isso. Porque o final do filme, do 1, é diferente do livro, né? Então, o 2 parte da continuação do filme mesmo. E aí também, a fotografia maravilhosa não é tão bom quanto o primeiro, né? Mas...
Maurício, sua recomendação.
Olha, eu vou num filme assim, ó, que pouca gente viu, ouso dizer que pouca. Ah, o filme que dei sorte assim, chegou aqui... também em poucas salas no Brasil e aqui em Porto Alegre também, acho que uma semaninha em cartaz, corri porque eu já estava sabendo o que estava acontecendo, que era Downey Jr. ganhando prêmio por este filme chamado Por Uma Noite Apenas. Não sei, aliás, posso estar errado se é o Downey ou o... Inclusive o Downey foi indicado e Wesley Snipes ganhou o prêmio, eu lembro que eu fiquei surpreso, Wesley Snipes ganhando prêmio de ator? Realmente, Por Uma Noite Apenas, dirigido pelo Mike Figgs, diretor do maravilhoso Zo, Despedida em Las Vegas, que deu o Oscar ao Nicolas Cage. Então, Por Uma Noite Apenas, retrata essa troca de casais aí que se apaixonam. Ela é mulher, a Natasha Kinski no filme, ela é mulher do Kyle MacLachlan, quem viu a série Twin Peaks, ele era o agente, né, o Cooper.
Sim, verdade, é o cara, né, pode crer.
Então tem o Kyle MacLachlan, tem o Wesley Snipes, tem a Natasha Kinski e tem o Robert Downey Jr. Por isso que eu falei que minha lista é meio Homem de Ferro, esse filme de John Favreau, agora Downey Jr. É. Olha, gente, é impecável, assim, sobre essa trama, que a gente que tá acostumado, a gente que esteve acostumado a ver tantos filmes desse tipo, desse gênero, no supercine, filmes que não eram profundos, ou tão tocantes, ou tão dramáticos, e tão bem atuados, é o caso de Por Uma Noite Apenas, muito bem dirigido, muito bem atuado. É legal porque, pra quem não sabe, que não, nunca ouvi falar, o Wesley Snipes, ele veio, né, pra ser um astro negro de ação, com o filme... O Passageiro 57, que muito me lembro ter isso no cinema dourado, assim, que ele a pancadaria rola dentro de um avião. E depois ele ficou meio, né, perdido na vida e fez então esse drama. Então é muito legal ver o Wesley Snipes, que era então o cara de filmes de ação, fazer um drama e ganhar prêmio por isso. Então vale a dica.
Maravilha. Eu vou recomendar um filme que eu já falei aqui inúmeras vezes e tomara que alguém tenha seguido o que eu falei. Eu falo novamente de Um Verão Para Toda a Vida.
Puta que pariu.
Filme do Daniel Radcliffe, o Harry Potter. Um dos poucos filmes que ele fez entre a saga Harry Potter, e fala de órfãos. Ele faz um dos órfãos que estão num orfanato, né? Estão enclausurados num convento católico e tal.
Tanto que é December Boys, né, o nome?
Isso, isso.
Ah, pode crer.
Filme muito bonito, muito bacana, assim, a questão dos órfãos e querendo ter uma família, um lar, e eles acabam ficando cada vez mais unidos, sabe, os garotos e tudo, é bem legal.
Tesourinho de locadora,
tesourinho,
né?
Tesourinho lindo.
É, esse é merecido.
Bom, Rafael, sua recomendação.
Então, próxima recomendação, filmaço também, Energia Pura.
Caralho, hein? Até anos 90.
Anos de 90, né? Esse filme é de 95.
Assim. É. Aí, esse nome inclusive, tinha que ser anos 90, né? Energia Pura.
É, né? Então, inclusive, o diretor do Energia Pura é o mesmo diretor do Poder Além da Vida, que a gente tinha citado. E aí, nesse Energia Pura, a gente acompanha um albino, né? E aí ele tem um... Descobrem, né? Que ele ficava isolado num canto. E lá ele começava a ler todos os livros que tinha, e ele tinha uma memória e uma capacidade de raciocínio que, quando ele é levado para estudo na universidade, eles comprovam que se aquilo for real, se ele não for um farsante, ele tem o maior QI que a humanidade já teve. Caralho. Ele é maior do que o do Einstein ou de qualquer pessoa. Só que o cara sofreu pra caramba, né, já ali, quando ele ficou basicamente quase que preso, né, porque tinham vergonha de mostrar, os pais ali tinham vergonha de mostrar o filho albino, e ele tem que reaprender ali a viver, né? Nem reaprender, ele tem que aprender mesmo a viver em sociedade, e ao mesmo tempo ele desperta dons sobrenaturais, né? Que começam a tocar as pessoas, só que a ninguém exatamente aceita ele, por ele ser diferente. E então ele tem que batalhar por vários, né, elementos diferentes. Ele tem que batalhar por incompreender a humanidade, que para ele é uma coisa alienígena, e ainda... É, entender as pessoas de raciocínio menor é meio como Cristo, né? Aquela coisa do outro. Pai, perdoe-os pelo que eles estão fazendo comigo. E ainda passar, né, toda essa lição de física que existe por detrás ali, da física encontrando o sobrenatural, tem a espiritualidade. Um filme fantástico, fantástico.
Energia Pura.
Vou indicar então agora o filme de um cara que usa boné, tanto quanto eu, o Michael Moore, que dirigiu aqui o maravilhoso Roger e Eu.
Pouquíssimo conhecido, hein, Mal? Um trabalho brilhante, mas pouquíssimo conhecido.
O Michael Moore, ele investiga, é interessantíssimo, porque ele mora, se não me engano, em Flint, em Michigan, se não me engano. O Michael Moore mora e foi lá, acho que demitido 50 mil, se não me engano, esse número é um número bem grande e são milhares de pessoas que são demitidas no mesmo momento, assim. Uma hora todo mundo é demitido, inclusive o pai dele, da General Motors, né, da montadora de carros. E ele vai atrás, então, do Roger, que me foge agora o sobrenome dele, que não é Motors. Ele vai atrás do Roger, então, pra querer questionar o porquê que aconteceu isso. Roger Smith, obrigado. Então é belíssimo, é um retrato, assim, de quem já teve, passou por essa experiência, sendo você um profissional que foi demitido, ou um familiar, um próximo... A dificuldade mesmo de reerguer a vida, a cidade fica detonada, porque a cidade quase toda tinha esses habitantes, entendeu? Então quase a cidade inteira que dependia dessa montadora perde seus empregos, então perdem as casas. E a tentativa então do Michael Moore tentar um contato com o Roger Smith, não conseguir, assim, um completo descaso do chefão com a humanidade, né? Com o seu lado humano mesmo. Então, muito bonito, cara. Assim, genial. É o Michael Moore ainda antes do o Tiros em Columbine, pré-Fahrenheit 11 de setembro, então não era pop ainda, tava começando, então tem aquele mais... dá pra ver aqui, sentir aquele tesão do documentarista, sabe? Uhum. Genial.
Olha a raridade.
Primeiro filme do Michael Moore.
É legal ver o tesão que esse cara tem, assim, pelo documentário. Acho que é um filme, assim, bem cru. Acho que ele define muito bem o que é um documentário, assim. Menos a capa da revista e mais a investigação e o lado humano de um documentário, assim, né? Que é o que define um documentário, né? O gênero, é buscar o humano da coisa.
Exatamente. Apesar de ser muito tendencioso, né?
Sempre, né? Tem a marca de Roger Moore, né? A Michael Moore tem a marca Michael Moore, óbvio.
Exatamente. A minha recomendação, eu que sou muito fã do gênero faroeste, muito bom. Os Indomáveis, que é um remake, né? Um remake do filme de lá de 57. E tem o Russell Crowe e o Christian Bale. Eu sou muito fã do gênero. A gente já fez aqui um programa sobre Clint Eastwood, que a gente falou lá da trilogia dos Dólares, lá do Sérgio Leone. Eu sou fã do John Ford, dos clássicos do faroeste. E ver esse faroeste com a linguagem nova, mas usando os elementos de antigamente, foi um brilho. Os Indomáveis é um filmaço.
Não vi até hoje, não vi esse filme, vou ver.
Pauzinho. É, vou bom. Ver também isso aí.
Ele segue mais ou menos a mesma linha de faroeste, né? Sempre tem de vingança, do cara que é mais humilde, depois tem o xerife, tem o bandido, mas um pouco mais adulto, né? Uma linguagem
mas,
um pouco mais
Mas, Júlio, assim, ó, o pessoal que tá com medo, assim como eu, assim, que até hoje não via porque eu tenho algum medo, ah. Vou admitir, tenho medo.
Eu entendo.
Então, tipo assim, ó, Russell Crowe me lembra Rápido e Imortal.
Não, Russell Crowe, ele faz um assaltante, pra tu ver.
Mas beleza, mas tu entende o meu medo?
Não, mas pode ir. Não é galhofa. Pode ir.
Não é Sam Raimi, Rápido e Imortal. Não.
Esqueça galhofa, esqueça comédia. Aqui a parada é séria. Que gente grande. O Batman versus Gladiador, gente. Demais.
É um duelo.
Bacana.
Pode assistir com fé mesmo, gente. Assim, não é brincadeira. Você vai assistir e vai gostar. É um filmaço.
É, eu vou até assistir agora, por essa indicação aí.
Muito bem. Rafael, sua vez aí.
Então, vou citar um filme que também é pouco conhecido, chamado... A veinha em inglês, né, seria Powder Blue. Aqui, ele saiu com um nome esquisito de Ponto de Partida. E aí, ele é um filme dos mesmos moldes do Crash, bem parecido.
O Crash no Limite?
Eu considero melhor que o Crash, mas isso é gosto mesmo, pessoal. E aí, ele mostra a história de quatro personagens que vão se interligar, né? Já até esse filme ele já é impressionante no elenco dele, né? Porque ele tem o Ray Liotta, ele tem o Forest Whitaker, ele tem a Jessica Biel, que faz até o primeiro nu, né, da carreira nu? Dela, que ela faz uma stripper.
Maravilha. O pessoal já tá colocando na lista aí depois dessa...
Só um pouquinho aqui, como é que é o nome mesmo?
Não é Ponto de Partida.
Ponto de Partida, não vi, tá anotado.
Que nessa história, ela se passa em Los Angeles, né? E aí a gente acompanha o dono de um clube de strippers, no qual a Jessica Biel trabalha. A gente acompanha um agente funerário que é apaixonado por ela. A gente acompanha o líder de uma organização criminosa lá.
Que é o Ray Liotta.
Isso.
Tinha que ser, né? O que o Ray Liotta faz na carreira que não isso?
Né? E a gente acompanha um ex-padre que se relaciona com uma transexual.
Meu Deus!
Agora, além de ter, né, o nu da Jessica Biel, o que esse filme também é muito marcante é porque foi a última atuação do Patrick Swayze. E aí é uma coisa marcante também, né, no filme. É um filme tocante, assim, muito bem dirigido, assim, cenas poéticas, o pessoal vai gostar mesmo.
Maravilha, Maurício Adel Saldanha.
Vou chamar então Caos Calmo para essa lista. Além de um dos títulos mais lindos que eu já ouvi, que é Caos Calmo. Ainda tem aquela cacofonia bonita, né? É, Caos Calmo. É de uma sensibilidade. O roteiro é acreditado, além de outras pessoas, pelo conhecido, pelo menos por mim, e acho que por alguns entusiastas do cinema italiano, o Nanni Moretti, que fez filmes como O Caro Diário, filmes como Aprile, Crocodilo. Ele aqui faz o roteiro, não confundir, porque o pessoal que pode confundir, eu mesmo confundi que achei que era dirigido por ele, não é, pelo Antonello Grimaldi. E o filme em si, então, que é o que importa, ele passa pela perspectiva do homem, então, né, o que é bem comum a gente ver filmes norte-americanos com o lado da mulher que perde o marido e tenta um novo romance. Aqui não, aqui o filme italiano, Europa em peso, quer mostrar que o homem, os machos, também sentem. Então, a gente acompanha o Nanni Moretti, que além de roteirista é o ator principal do filme, e ele perde a mulher e ele é o pai de uma menina. Então ele agora seguindo a vida com essa menina e o seu irmão. Então a menina tem o papai e o titio. É de uma delicadeza, é de uma beleza. O pai sem saber muito o que fazer, achando que a filha está estranha porque a filha não demonstra muita sensibilidade perante a morte da mãe. O pai, olha o que ele decide fazer, gente. Decide ir todos os dias levar a filha para a escola e esperar ela numa praça até a hora de acabar a aula. Ele acha que a filha está estranha, que ela não está querendo demonstrar o sentimento, então alguma coisa pode acontecer, enfim. Então, a vida desse cara passa a ser a praça. Eu tô arrepiado, cara. Da beleza e delicadeza e singeleza. E ainda aparece o Polanski ainda com a participação especial. Então, é de uma beleza. Tem uma cena no filme, só pra lembrar, só pro pessoal ficar maluco, porque o pessoal, italiano, Nanni Moretti, sei lá, nunca ouvi falar. Pra vocês anotarem esse filme. Uma cena onde a menininha, que também é uma belíssima atriz, a filha, a menininha, que é, se não me engano, é a Isabella Ferrari, ela diz assim, papai, sabe qual foi o dia mais incrível da minha vida? Quando eu descobri que a minha avó era a tua mãe.
Nossa.
Cara, assim, ó, anotem. Caos Calmo.
Que legal. Bom, e seguindo a mesma linha do Maurício aí, a questão do pai e filho, eu recomendo um filme que acho que pouca gente viu e que deveria assistir, que é o Ensinando a Viver. Talvez um dos melhores filmes do John Cusack.
De tesourinho, tesourinho pra locadora, né? Ele é o ator tesourinho.
É verdade.
Ele faz um escritor aí, olha aí, Rafael. Ele faz um escritor de ficção.
Isso, eu vi esse filme, muito bom.
Ele faz um viúvo, que ele perdeu a mulher recentemente, ele decide adotar uma criança, e ele fica maluco, apaixonado por uma criança que pensa ser um marciano, cara. O cara fica escondido dentro de uma caixa, no orfanato, é todo estranho, não conversa com as pessoas, não gosta de pegar sol porque acha que queima a pele. É uma criança com vários problemas e meio parecido com o Michael Jackson, assim, sabe? Que...
É, então, eu, o mais bacana desse filme que você tá citando é que o John Cusack, então, ele tem que aprender como se comunicar com aquela criança.
Exatamente.
Né? E aí, pra isso, ele vai ter que usar também a imagem, porque ele vai ter que entrar na cabeça dela, pra ela poder entender a realidade dele. Então, ele usa a imaginação dele de escritor também, pra tentar compreender, que leva aquilo que o Einstein dizia, de que a imaginação é mais importante que o conhecimento.
Ah, que maravilha, gente. Assistam Ensinando a Viver. Um filmaço, um filme agora recente, acho que é 2006, 2007. Uma dobradinha, né, Maurício? Esse Caos Calmo e o Ensinando a Viver. Dá uma boa sequência aí.
Ah, bela sequência. E duas vibes diferentes. É bem legal citar uma vibe europeia e a norte-americana.
Bom, Rafael,
então,
a sua vez.
Agora eu vou mudar a vibe, então. Vou passar para O Aprendiz.
Maravilha, hein?
Mas não é aquele seriado de TV.
Você está demitido.
Então, O Aprendiz, ele é dirigido pelo Bryan Singer, muito antes de sonhar fazer X-Men. E foi o segundo filme dele. Ele é baseado numa história do Stephen King, até. E aí, pra ter uma ideia de como é que o Bryan Singer é bom, cara, ele tinha feito Os Suspeitos. E um cara que estreia numa direção com Os Suspeitos, né, já merece... O cara pode se aposentar, eu fiz Os Suspeitos.
Porque Os Suspeitos, ele poderia entrar fatalmente aqui na nossa lista, né? Mas
na nossa lista.
Em outro momento ele entra, né?
E que legal, assim, só pra não querer interromper, mas engrandecer esse comentário do filme... Imagina quando o agente do Kevin Spacey pegou o roteiro assim. E aí, Kevin, seguinte, tem um grande personagem pra ti. Kaiser Sosse. Tô falando do suspense, né? Aí o Kevin Spacey, mas que porra é essa? Não precisa nem ler o roteiro. Eu estou te dizendo, ó. Você passa. Vai ganhar o Oscar por esse filme. Dele, quem é que dirige? Não sei, um novato, Bryan Singer. Não sei se vou fazer. Kevin, confia. Imagina o cara nem, né? O cara. Imagina um Verdade. Diretor novato, cara. Diretor novato dá um presente pra um ator que é o Oscar, cara.
É, cara, se tu dirige O Suspeito com a câmera parada, ele já ganha o Oscar de roteiro. De tão brilhante que o negócio é, né?
E aí isso, o cara... Vamos ressaltar que é o roteiro, né? Eu falei que diretor, mas a beleza também é o roteiro do filme, né? Ganhou o Oscar, inclusive, não? Não só foi o ator, acho que ganhou o Oscar de roteiro. Ganhou.
É, sim, com certeza. E aí, quando o Stephen King, né, então, foram procurar... Ele foi procurar o Stephen King pra querer fazer O Aprendiz... E o Stephen King soube que era o mesmo diretor que fez Os Suspeitos. Ele vendeu os direitos da história pela bagatela de $1.
Ai, que fantástico!
Olha isso, né, cara? Pra ver como é fantástico.
Ah, é demais, porque são dois filmes maravilhosos. O Rafa citou o Seven na hora que ele falou do Vidas em Jogo. O Kevin Spacey faz parte de dois grandes finais da história do cinema, né? Que é o Seven e é o Suspeitos, né?
Exatamente.
Verdade, verdade. Dois maiores finais, verdade. E aí, nessa história do aprendiz, então, a gente acompanha um moleque, né? Adolescente e tal. Que aí ele conhece, na cidade dele, um velho, né? Que... Eu não lembro quem que interpreta o velho.
Porra, o Gandalf, né?
Ah, sim, verdade. Verdade. Aí, ainda tem isso, né? É verdade, é o Ian McKellen.
Ian McKellen.
É, ele que interpreta ele que é um velho nazista foragido. E aí o garoto começa a pressionar o Gandalf lá, pra ele falar sobre a época, né, do campo de concentração dele e tal. E o velho então começa a fingir que tá entrando ali no negócio, mas na verdade ele tem um plano, né, todo um jogo psicológico preparado ali pra montar aquela... O aprendiz ali do filme, a coisa toda. Filme forte, surpreendente, assim, bem Stephen King com Bryan Singer. Como é que não vai ser bom?
O Aprendiz, 1998, dirigido pelo Bryan Singer. Vamos atrás, hein, gente? Pérola. Tesourinho, né, Maurício?
Pô, tesourinho. Aquela coisa, vou dizer, vá para os flancos da locadora, isso, pela esquerda, pela direita, né?
Aquelas lojas que tem na internet, tem o DVD escondidinho, perdido lá no mofo.
Isso, vai nesses sites aí de filme, mas vai para a próxima página.
Isso, na aquela que tem, você desce um pouquinho assim, aí tem assim, uma página de 10.500. Aí você vai para 10.499.
Nós estamos aqui facilitando a sua vida para você não ir na página 10.500.
Exatamente. Maurício, seu próximo filme?
Vou para uma comédia de erros, né? Aquela coisa que me lembra, não sei porque agora eu falei comédia, me lembrou. Um outro tesouro. É legal que a gente pode ficar assim, ó, 7 mil horas falando sobre tesourinhos de locador. Me lembrei agora do Martin Scorsese, um dos mais agradáveis filmes do Scorsese, por não ser aquela coisa de máfia. E violência, mas sim comédia de erros, que é o Depois de Horas, com o Griffin Dunne como ator. Então tá demais assim aquele filme, e essa que é, uma, é nessa vibe comédia de erros, que é o Vamos Nessa, dirigido de novo pelo Doug Liman. Tô meio fãzão aqui do Doug Liman, ele que fez o que eu citei lá, o primeiro filme, o Swingers, e ele aqui dirige o Vamos Nessa. Então é o Doug Liman pré o Senhor e Senhora Smith, sim, o
Borne.
O Borne, então, ele foi muito conhecido. Ele fez esses filmes ágeis. Não é à toa que ele foi convidado para fazer o Borne, para vocês imaginar o que é essa jornada, essa montanha-russa de coisas que acontece com um grupo de jovens. São 5 jovens. No elenco tem a Sarah Polley também, pré, fazer filme cabeça. A Sarah Polley começou depois, a loirinha, pra quem não lembra, que começou a fazer filmes mais intimistas, como, por exemplo, Minha Vida Sem Mim, que é outro tesouro de locadora. E também fez o filme A Vida Secreta das Palavras. A Sarah Polley está encabeçando o elenco, junto com a mulher, a excelentíssima Senhora Cruz, e hoje a Katie Holmes. Tem o Scott Wolfe, que participou da sequência lá do O Entardecer de uma Estrela, que é a continuação do Laços de Ternura, lá quando ganhou o Oscar o Jack Nicholson. Tem o Jay Moore. Então é o Timothy Olyphant, antes de fazer a sequência do Pânico, o Pânico 2. Então é um elenco bem jovem, assim. Tem o William Fichtner também, que foi o cara que levou aquela a espingardada, sei lá, a escopetada do Sir Heath Ledger como Coringa no Batman. O primeiro cara que morre, eu acho, ali é o William Fichtner.
Do Armagedon também, né?
Tá no Armagedon. Isso.
Ah, então merece morrer.
Então tem um elenco bem jovem. E é isso, gente, é um filme que se passa na noite, o que acontece nessas 24 horas, é uma noite, na verdade, começa, tipo, acho que são 12 horas, começa de noite e acaba de dia. Genial, um ritmo que não para, alucinante, e só com jovens, então não é aquela coisa babaquinha, filme adolescente, norte-americano. É, o Doug Liman chegou com esse gás, com thriller, comédia, e que não foi à toa, foi chamado para fazer o Bourne.
Maravilha. Minha recomendação, um filme ágil, seguindo a linha do Maurício também, um filme pra assistir no final de semana e se divertir lá com os amigos. Não se divertir, mas porque a trama é bem interligada. Quebrando a Banca, o 21, eu que sou fanático pelo jogo de cartas. Eu joguei a recente Red Dead Redemption e zerei o jogo com 99%. Só não finalizei com 100%, porque eu não consegui vencer o nível mais difícil do Blackjack, cara.
Red Dead Redemption, que foi o jogo que fez eu comprar o Xbox pra jogar com o Jurandir online.
Que maravilha. Red Dead Redemption tem lá o Blackjack. Esse filme fala do Blackjack, mas fala do lado matemático. Kevin Spacey faz lá um professor de matemática que vê um potencial num aluno lá, que calcula muito rápido. Diz assim, poxa, se a gente conseguir calcular bem um jogo de cartas, a gente consegue vencer qualquer jogo lá em Las Vegas, cara.
E baseado em fatos reais, né?
Baseado em fatos reais. E eles vão, eles juntam a equipe e vão pra Las Vegas e tentam vencer lá e conseguem. É uma trama bem foda mesmo. O uso da matemática no jogo de cartas, no jogo de azar, né, cara? É foda isso.
É muito bem interpretado também, né? Os atores estão à vontade no filme.
Exatamente, Kevin Spacey e o Lawrence Fishburne como o chefe de segurança lá, né, que vai atrás deles e tudo. Bem legal. Quebrando a Banca, segue a recomendação. Rafael, sua vez.
Alguns já vão conhecer, claro, mas é impressionante que também, ao mesmo tempo, muita gente não conhece, que é o 500 Dias com Ela.
Que maravilha. Aí o Siqueira dá um pulo da cadeira agora.
Fala de amor, né? Daí ele se torna popular, mas ele tem toda aquela carreira indie, né? Sim. Em cada narrativa do filme. É lindo esse filme.
É, ele é lindo, e é muito bem escrito, muito bem dirigido. E também mostra por que o Mark Webb pulou dali, né? Direto pro Homem-Aranha, porque o cara sabe mesmo falar com com o público jovem. E aí e ele mostra, né, a história de um garoto que é igual todos os ouvintes do Rapadura Cast. É um cara que, né, é antenado ali, que gosta, o cara gosta de cultura pop, daquela. Sim. Antenado com podcast.
Se é solteiro, tá atrás de uma garota, né? Quer se apaixonar.
Isso, ele só não sabe como conquistar a garota. É, tem muito ouvinte aí também do Rapadura Cast, pode se identificar aí, né, também com a... E aí ele vai lá, todo com aquele jeito dele, né, tentando aprender, mas o brilhantismo não tá nessas cenas, tá no roteiro. O fato desses 500 dias, a gente acompanhar a ida, a volta e os dias importantes, alguns dias importantes, que já faz com que a gente compreenda todo o processo, né, do aprendizado dele sobre o amor.
Tem uns amigos aí que é uma discussão, às vezes, um dia numa mesa de bar aí, e eles falam, cara, o 500 Dias com Ela é um filme que você assiste que você fica com raiva de todas as mulheres do mundo. Eu tentei entender mais ou menos a lógica dele, de certa forma, né, pra quem tá naquele momento exato do personagem, você realmente passa a odiar as mulheres por algum momento.
Então achei genial, acho genial. Bela dica.
Trilha sonora fantástica, hein, gente? Vamos atrás,
também,
com ela.
Também, fantástico.
Lindíssimo. Maurício, sua antepenúltima recomendação.
Vou citar aqui um filme, não adianta, eu sou dramático. Não. É um filme que fez eu sair do cinema e ir direto pra livraria. Sabia que era uma adaptação, mas não li o livro antes. E vi o filme sair na hora, fui na livraria, era um cinema no shopping. Então, e tive a sorte de ter o livro e comprei. O livro do Jean-Dominique Balbi. Filme que é baseado em fatos reais, da história mesmo do Jean-Dominique Balbi. Que tem uma história triste, gente. Tá dirigindo o carro com o filho, cara, tem um derrame. Nunca fumou, nunca bebeu, nada assim, aparentemente, possa explicar esse derrame. E o cara fica com um movimento de... compromete quase os dois olhos, mas um compromete total, o resto do corpo inteiro, não move nada. E não, acho que um braço ele move, então começa a comprometer muito rápido isso, acho que, sei lá, cerca de semanas. E logo então ele fica somente com um olho.
Caralho.
Funciona. O olho, ele não tem mais nada no corpo que se move, senão um olho. O filme se chama O Escafandro e a Borboleta. Logo então, o escafandro, por ele se sentir dentro de um escafandro, aquelas roupas usadas para os mergulhadores, né? Era a roupa de mergulho antiga, né?
Sim.
Não é, é que a gente viu muito, quem viu o filme aquele com o Cuba Gooding Jr. e o Robert De Niro, que...
Homens de honra
realizavam um escafandro também. E, mas não acho que não tem nada a ver só com o militar, né? Acho que era roupa antiga de mergulho, não?
Mergulhadores mesmo, né? Que vão querem chegar mais fundo no mar, né? Que até a roupa ela ajuda a você a mergulhar em altas profundidades, né?
É, por causa da pressão, garanto, deve ser por isso, então, porque a roupa é realmente, né, de aço, né? Isso, é aço aquilo. Então ele se sente nesse né, no interior de desse lugar onde é puro aço, então aprisionado. E borboleta seria a mulher, na verdade uma fonoaudióloga que fica acompanhando o Balbi, porque sabe que ele está se comunicando com esse olho. Gente, esse cara acabou escrevendo um livro com o olho. Ele fazia assim, a mulher fazia assim, citava o alfabeto, A, B, C, D, E, F, e ele piscava na letra que começava a frase. Caramba. E assim ele escreveu um livro. Leiam o livro, vejam o filme.
Maravilha.
Pelo amor de Deus, O Escafandro e a Borboleta. Borboleta, então, só para continuar, através dessa fonoaudióloga que fazia ele, então, sonhar, né? Poder botar para fora também as coisas, né? Essa catarse toda, né?
Voar.
Esse momento... fazia ele, então, voar, sair dali daquele escafandro que ele se sentia.
Lindo.
Perfeito. E dirigido pelo maravilhoso Julian Schnabel, que tesourinhos também de locadora, fez o Antes do Anoitecer com o Javier Bardem, Johnny Depp, com uma bichona lá do presídio, que fez também o Basquiat, da vida do pintor Basquiat, do artista plástico Basquiat. Não percam, assim, o Julian Schnabel tem vários tesourinhos e esse é um deles.
Maravilha. Minha antepenúltima recomendação aqui, um nome horroroso em português. Chama-se Eu, Meu Irmão e Nossa Namorada, estrelado pelo Steve Carell.
Por favor, não só é horrível, Jandil, porque tu vai dizer o nome em inglês, por favor.
Dan in Real Life.
Olha só.
Dan na vida real. É um filmaço de chorar. Emoção, é engraçado por ter o Steve Carell e aquela sua cara de banana, né? Aquela cara de narigudo e tudo. Aquela cara estranha, mas muito carinhoso. Assistiu, né, Mal, também?
Porra, tem um dos momentos mais lindos da história do cinema norte-americano romântico, que é o Steve Carell cantando Get My Love Open the Door.
Exatamente.
Que é Let My Love Open the Door, do Pete Townshend, guitarrista do The Who, cara. Então, pelo amor de Deus, só por isso assisto, então, entendeu?
É, o cara é um viúvo, tá em busca de redescobrir o amor. Ah, muito legal, muito legal. Um filme muito bom, vi no cinema. Não esperava absolutamente nada. Eu fui assistir por causa do Steve Carell.
Não é uma comédia pastelão. Ele fez, claro, o Virgem de 40 anos, né? Mas o cara aí entendeu que lá dentro daquele homem tem a sensibilidade. É muito humano. Quem não viu a série The Office, então, é outro tesourão de locador. Alugue, veja tudo. E tá aí, ó. Bela indicação, gente. É um filme que pouca gente viu. É lindo, é lindo, é lindo. Não é demais. É comédia norte-americana romântica. Mas é diferente porque o Steve Carell é um cara diferente. É. Porque é um homem que tem um coração, cara. Que cara que eu queria como parente da minha família. Tá?
Isso. Eu, meu irmão e nossa namorada, gente. Não vou falar da trama porque parte da trama está relacionada a esse título, na verdade.
É isso, né? É o viúvo, né? E só isso.
Se apaixona, né? Pela namorada do irmão dele.
Que é a Juliette Binoche, pelo amor.
Maravilha, maravilha. Rafael, sua penúltima recomendação.
Vamos para O Céu de Outubro.
Caraca, Rafael tá indo longe, hein, gente?
Então, O Céu de Outubro, ele é um filme com o Jake Gyllenhaal, né? Mas naquela época que...
Mas é filme bom, né?
Isso, é. Muito antes de ir pra Pérsia, sei lá. E aí, ele faz uma história real também, né? O que só torna mais poderoso ali a história. Então, ela se passa lá nos anos 50, tá? Tendo aquela corrida espacial toda. E aí, ele faz um adolescente que ele vive numa cidadezinha bem, bem... pequena, que é construída ao redor de uma mina lá, que é onde todo mundo que vive na cidade vai trabalhar na mina. E aí ele vê na televisão ali o satélite, o Sputnik naquela época, né, passando em órbita, ele fica maravilhado, ele resolve que ele vai ser astronauta. Só que, né, é uma realidade muito distante daqueles que vivem ali. E na hora que ele fala isso pro pai dele, então, o pai dele humilha ele, né, porque o pai dele vai trabalhando lá, aquele negócio, o moleque quer ser, né, pô, né, que nem falava, quer ser escritor no Brasil, meu filho, né, assim, é um negócio... É, eu sei como é que é. Aí, na hora que, então, ele fala isso, o pai vai contra, obriga ele a trabalhar na mina, e ele não quer, e ele enfrenta todo mundo, ele convence os amigos nerd deles a comprarem a ideia de estudar sozinhos e tentar montar um foguete para participar de um programa para tentar sair daquela vida. Uhum. E ao mesmo tempo ele tem que aprender a amadurecer, a compreender a responsabilidade dele com a família, né? Porque ele tá se tornando homem. E o final, tudo brilhante, né? Tudo brilhante, é real.
Ele vai até o fundo. É, Dracula não, se conteza, né, cara? O Céu de Outubro. Ah, é uma trama que já pega, né? Já pega. Corrida espacial, sonho de criança, isso é legal demais. E
pela mão de quem sabe fazer filme mágico, que Sessão da Tarde, cheiro de infância, que é o Joe Johnston, diretor do...
John Johnston, isso.
Diretor do Rock Tia.
Quem gostou quem gosta desse filme tipo A Procura da Felicidade, assim, vai amar.
Olha só que maravilha. Eu não assisti, mas eu fiquei encantado com a trama. Já anotei aqui no meu pequeno caderno.
Mas Jurandir, você vai colocar pra fora da lista December Boys, vai colocar ele.
Depois que você vê esse, realmente, você vai tirar da lista.
É tocante.
Não, vamos respeitar a lista do Jurandir. Você vai acrescentar, então.
Pronto, maravilha. Isso, isso. Nada aí de tirar, gente. Maurício, seu penúltimo filme.
Olha só, gente, não bate em mim, porque eu vou citar um filme do Jonathan Mostow. Jonathan Mostow tem clássicos como O Exterminador do Futuro 3 e Substitutos do Bruce Willis.
Meu Deus.
Mas assim, ó, o Jonathan Mostow, ele simplesmente, ele tem um filme, que é o primeiro filme da carreira dele, chamado Breakdown, que teve um subtítulo de Implacável Perseguição. Esqueça o subtítulo, é Breakdown. Gente, é Breakdown mesmo, Breakdown é o sentido de Breakdown mesmo. O cara, assim, tipo, o cara pira, sabe? É pirar, é o ato de pirar. Porque olha a plot, e só vou dizer essa plot, essa premissinha básica, porque depois até ele não fica tão bom, mas ele vale sim a ser assistido pela plot. Eu vou dizer agora, Kurt Russell está com a sua esposa viajando. É aquela coisa assim, ó, vamos pegar nossa SUV, né? E vamos viajar. Ela é a Kathleen Kinlan. Eles dois então vão viajar com a SUVzinha lá, né? E de repente, para a SUVzinha, dá um problema no carro. Você então olha para sua mulher e se pergunta: o que acontece? Deixo você aqui e vou procurar ajuda? Ou ao contrário, né? Você procure ajuda e eu fico aqui. O que você faria, meu querido, num caso desse? Uma estrada sem ninguém, assim, a quilômetros distante de alguma coisa, de alguma alma viva. Você precisa de ajuda porque o seu carro estragou. O que você faria?
Estou intrigado e quero saber o que eles decidiram, mas...
Os 15 minutos do filme vale a ida atrás.
Maravilha. Bom, meu penúltimo filme, falaram de 500 dias com ela, mas antes de 500 dias com ela, existiu Alta Fidelidade.
Olha lá.
Alta Fidelidade. Um filmaço, John Cusack novamente, Jack Black em seu melhor filme. Jack Black, num momento muito bacana, um personagem freak.
Eu diria vários ali em seu melhor filme, né? Catherine Zeta-Jones em seu melhor filme.
Exatamente. A própria irmã do John Cusack, né? A Tim Hobbs, né? Tem uma galera muito boa ali no filme. Cara, e é legal, o cara simplesmente acaba o relacionamento de anos e decide fazer listas de coisas que aconteceu com ele durante a vida toda. As 5 namoradas, os 5 maiores chutes na bunda que eu levei. Sabe essa coisa bem de nerd, freak, que gosta de uma coisa? Ele tem uma loja de LPs, né? Ele vende isso, raridades, em uma época de CDs. E ele decide fazer sempre relacionado à vida dele, ele faz listas de coisas. E os amigos deles fazem isso. Ah, as 10 músicas que falam de morte. Então, aí eles decidem fazer uma lista. E toca, tem uma trilha sonora fantástica. O filme é muito legal e tem um roteiro interligado. E o John Cusack, que ele quebra a barreira. Ele fala com o telespectador.
Então, é genial. É bacana que a música é um personagem do
exatamente,
filme.
Exatamente.
O Jack Black, né, só mostra ali a sua paixão pela música, que vem dar então o resultado do Richard Linklater lá fazer com ele o Escola de Rock. Outra coisa bacana é, de novo, se deixa claro que a gente está falando de mais um filme feito por um inglês, que é o Stephen Frears. Ou seja, olha que legal, a gente que citou há pouco tempo aí no cast do Harry Potter, a beleza do cinema inglês.
Sim.
O Stephen Frears, que fez maravilhosos filmes como Ligações Perigosas, Os Imorais, assistam Os Imorais, com a ainda não casada na época com a Rembit, a Annette Bening. O Herói, que é maravilhoso, O Herói por Acidente, o inglês é Hero, O Herói por Acidente, que é com Dustin Hoffman e Wendy Garcia. Então, e a Gina Davis.
E o filme que deu reconhecimento pra ele, né? A Rainha, né?
Olha só. Eu acho que Ligações Perigosas e Morais e Herói é muito melhor que a Rainha.
Mas a Rainha deu o reconhecimento de premiações, etc.
É, de repente, pessoal, as coisas belas e sujas também. Com a querida Amélie Poulain, a Audrey Tautou. É um grande diretor, Stephen Frears, e belíssima. Eu diria assim, Jurandir, alta sensibilidade você teve para citar este filme, que é baseado no livro do Nick Hornby, né?
Sim.
Nick Hornby.
Um filme dificílimo de se encontrar em DVD, viu, cara?
É, a raridade, é a tesourinho mesmo, por ser raro, inclusive.
Esse tesourinho de torrent.
Verdade.
Bom, Rafael, o seu último filme.
Então, vamos para Atração Perigosa.
Que maravilha. O cara terminou bem.
Atração Perigosa, ele tem vários méritos, né? Um dos méritos dele é porque ele foi uma terapia pro Ben Affleck, né? O Ben Affleck não sabia mais o que fazer com a carreira dele, ele não sabia, né, como se portar diante da mídia. O que eu faço agora? Ele tava quase virando personalidade de mídia, igual a Renata Banhara.
Caraca, que comparação.
Aí, até que então, ele parou e pensou, pô, vou tentar dirigir filme. E o cara descobriu que ele não nasceu pra ser ator, ele nasceu pra ser diretor.
Exatamente.
Ele já descobriu lá, né, no citado por você mesmo, Gênio Indomável, né? Já descobriu que ele tem que estar por trás do negócio, né?
Isso. E ele se mostra como diretor, tudo que ele gostaria de ser como ator e não conseguiu fazer na carreira dele, ele consegue atrás da câmera. O problema é que ele também quer aparecer no filme, né? Que até que nesse filme ele nem comprometeu tanto.
É, mas não precisava, mas, né? Se ele ficasse
é
só isso, por trás...
É o novo Clint Eastwood.
Mas se ele tivesse colocado um outro ator, né, de nome pra fazer o papel, o filme teria ainda mais reconhecimento do que teve. E aí, esse filme também, ele é baseado num romance chamado Príncipe dos Ladrões, do Chuck Hogan, que ele ficou conhecido aqui no Brasil, inclusive, há pouco tempo, porque foi lançado Noturno, que é aquele livro do Guilherme Del Toro, que escreve junto com ele, um livro de terror, de vampiro e tal. Ele ficou conhecido aqui no Brasil, né, pelos leitores mais.
Porque já a sinopse, o trailer já entrega o filme.
É, o trailer entrega isso.
É um filme de assalto, já falei, só é um filme de assalto.
É um filme de assalto, que isso. que cai pra desenvolvimentos que a gente não espera e tem uma direção muito tocante, né?
Ah, e o filme que todo mundo, todos os críticos anunciavam, será indicado ao Oscar de direção e filme, e não
foi. Não foi.
É, só o Jeremy Renner que foi indicado, né?
É, pra variar, né?
Foi um papel muito legal, maluco, psicopata do caralho.
É, filme de caça de polícia ladrão, é difícil assim, né? Fazia tempo que o cinema americano entregava um filme policial, né? Do gênero policial, ainda mais competente, ainda mais tendo essa coisa do policial buscando os ladrões. Então os ladrões tendo peso dramático no filme, o policial tendo peso dramático no filme, nessa caça que é o John Hamm. Foi perfeita, a escolha dele foi perfeita.
E que pena que ele não estreou em muitas salas, né? Porque tiveram, acho que muita gente viu cartaz do Atração Perigosa em vários cinemas e não chegou.
E outra coisa, pessoal. O pessoal que só olhou o pôster, eles fizeram a associação que a gente mesmo fez aqui na hora da pauta, que é confundir com outro filme de romancezinho babaca.
Isso, do Atração Benéfico. Perigosa. Esse nome já é ridículo.
O nome do filme é The Town, isso. Sabe? Vai numa base assim, a cidade, ou sei lá, a cidade mais assaltada do mundo, dos Estados Unidos, que é o Boston, né? Que tem muitos assaltos, a cidade que tem mais assaltos nos Estados Unidos é Boston. Então, poxa, sabe?
É, se então usasse o nome do romance lá, né? O Príncipe dos Ladrões e tal, já ia ser menos pior do que...
Mas aí já tem Robin Hood, né?
Exato, ia matar nesse ponto, tá certo.
Eu errei, Boston é cidade, não? É cidade,
Boston,
né?
Boston é cidade, Massachusetts. Bom, vamos lá, Maurício, seu último filme.
A gente citou aqui Tesouros de Locadora, né? Tesouros de Locadora. Eu acho que, ao menos em 93, quando saiu em vídeo, era um tesouro de locadora. O que se torna hoje um dos maiores filmes, acho que impera nas listas de filmes indies, filmes independentes, o maior filme independente, o melhor filme independente, né? Que é Cães de Aluguel. Então, eu vou citar aqui Cães de Aluguel, se um dia foi um tesouro de locadora. Então, eu vou citar aqui um outro filme, que é só escrito pelo Quentin Tarantino, que é Amor é Queima-Roupa. É um filme que Tarantino parece não gostar muito da resolução que Tony Scott tomou.
É, o Tarantino, né? Ele não gosta do roteiro, mas até aí o Stephen King também não gostava do iluminado do Kubrick.
Exatamente.
Né?
Então, sabe, é um filme que de cabeceira, meu, assim, porque é um filme que é bacana de ver a qualquer momento. Você tá triste? Pá, põe a Amor é Queima-Roupa, você vai se alegrar. Tem um elenco estelar. Na verdade, é aquela coisa tarantinesca, a série de erros se acontece. O Christian Slater faz um cara que é apaixonado por HQs, trabalha numa loja de HQs, e o seu chefe resolve dar de presente pra ele uma noite com uma prostituta. Ele acaba se apaixonando por essa prostituta, que é a Patricia Arquette, e ela então vai buscar as coisas dela, porque a primeira noite, bem coisa de filme, né? É a primeira noite dela como prostituta, o primeiro cliente dela, então ela vai buscar as coisas dela, aliás, perdão, ela fica, ele vai buscar as coisas dela, e quando ele vai buscar, rola treta, porque ele, em vez de buscar a mala dela de roupa, ele busca uma mala cheia de cocaína, entendeu? Se lá tava guardada pelo chefão do pimp lá, né, o cafetão Gary Oldman, muito maluco de dread, essa mala também tá sendo cotejada pela máfia toda. Então se junta a máfia, se junta a polícia, Tom Sizemore como polícia, se junta a máfia, se junta o pessoal lá dos cafetão, e fugindo então Christian Slater com Patricia Arquette, um elenco estelar, passando o Brad Pitt, que o Jurandir ama tanto, Christian Slater já citado, Gary Oldman já citado, a Patricia Arquette, o Val Kilmer fazendo uma participação especialíssima, que não cabe aqui dizer o que ele faz no filme. Não percam Amor a Queima-Roupa. O pessoal sabe da existência, acredito eu, muitos talvez não, mas o pessoal sabe, o primeiro roteiro Tarantino, sei, é o Ridley Scott, não, é o Tony Scott, irmão do Ridley Scott, que dirige, fez Top Gun, fez o último Boy Scout, fez filmes tão bem divertidos e ágeis, e acho que soube dar essa, é legal, assim, ele dá uma forma, ele dá uma linha narrativa bem, bem ágil para um roteiro do Tarantino, que por sua vez, né, por si só já é ágil, só que não tem aquela vibe do Tarantino, é uma vibe mesmo frenética, assim, né, o estilo Michael Bay de câmeras e tudo.
É
legal juntar essas duas coisas, né? Tipo, se Tarantino resolvesse escrever pros outros dirigir, sabe?
Né?
Sei que a gente gosta muito de Tarantino do jeito que ele dirige, mas também é interessante imaginar esses diretores, autores, se eles liberassem mesmo suas obras pros outros, né? É legal ver uma visão de um outro diretor que sabe dirigir ação, sabe dirigir aventura, dirigindo um roteiro que, por sua vez, também é assim, né? Claro que é difícil de imaginar o Kill Bill por Spielberg, sei lá, sabe?
Exatamente.
E é bacana que tem essa coisa quando o cara tem uma marca, né? Que nem você tá falando, foi outro diretor que fez. No entanto, dá pra brincar facilmente, já adivinha quem é, né? Se você pega hoje em dia um produtor. Manda ele fechar o olho e fala, vou te contar uma sinopse. Você conta essa sinopse que você acabou de falar. O cara vai falar, o Tarantino não quer produzir filme?
Exatamente. É Tarantino, isso que é legal.
Você sabe que é dele, né?
Não, e rende... É incrível, porque... A gente imaginasse se Tarantino fizesse isso, porque a gente descobriu depois com o Tarantino essa coisa de buscar, né, de dar a vez aos atores que estavam, né, no ostracismo. O caso é desde o Cães de Aluguel, que trouxe o Harvey Keitel, o Steve Buscemi, atores que não estavam muito em voga, mas sempre estiveram por ali e aparecem. Ali o Steve Buscemi até aparece mais para o cinema, que nem não estava em voga, mas o Harvey Keitel já era um velho, sabe?
Verdade.
Desaparecido. Então a gente vê que o próprio Ripley, o Tony Scott, ali trouxe, sabe? O Dennis Hopper tá no filme, Christopher Walken tá no filme, num dos diálogos mais incríveis da história do cinema, que só podia ter sido escrito pelo Tarantino.
Isso aí você me lembra também, Kevin Costner deve estar doido, implorando para trabalhar com o Tarantino.
Imagina, que maravilha. Eu fiquei maravilhado quando soube disso, cara, que o Kevin Costner no novo filme de Tarantino, que maravilha.
Maravilha. Bom, minha última recomendação, nada mais do que uma homenagem aos fãs de cinema. Não posso falar outra coisa a não ser essa obra-prima do Michel Gondry, que a gente poderia citar todos os filmes do Michel Gondry, que seria um tesourinho de locadora. Uma coisa bem bacana, mas eu recomendo aqui, Rebobine, por favor, um filme que não passou nos cinemas do Brasil, a não ser em festival, e passou um dia desses na Globo.
É.
Que maravilha, gente. Rebobine, por favor, uma homenagem ao cinema. O Mos Def, ele trabalha numa locadora, né? Tem uma locadora de vídeo, na videocassete. E o Jack Black trabalha num ferro velho. E tem uma parada magnética, né? Tá com dor de cabeça, né? E ele desmagnetizou todos os filmes da locadora do Mos Def. Daí eles têm a brilhante ideia de pegar esses filmes e refazerem eles mesmos. Então tinha De Volta para o Futuro, vamos fazer o nosso De Volta para o Futuro. Então faz com câmera mesmo de mão, com cenário tosco e tudo mais, e começaram a fazer isso e o negócio pegou, fez sucesso.
É, a ideia do filme, eu acho que é como breakdown, né? A premissa vale o filme, né? E não é incomum, Michel Gondry é um gênio nesse sentido, quem viu os clipes do cara, quem viu, ele fez videoclipes diversos, mais artísticos assim. Michel Gondry fez o Ciência do Sono também, que é um grande tesouro pra quem não viu o Ciência do Sono, não veio pro cinema também, com o Gael García Bernal, que é uma loucura artística, sabe? O cara pira na invenção mesmo, e ele fez, claro, o Bilheteiro de Mente Sem Lembrança. Não perco, bela dica, Jurandir. O Ghostbuster por eles, Jurandir.
É demais. Teve umas campanhas virais de internet na época que foram fantásticas, eles liberavam pequenos trechos dele fazendo Robocop. Ele incentivou a galera do YouTube a produzir os seus filmes. Parecia assim, pega a hora do Rush e faz o teu filme.
E esse filme parece que foi escrito por Jack Black, né? O personagem principal ali.
Tá, talvez pra quem quer fazer cinema, ou faz cinema, ou tem vontade um dia, esse filme é bacana porque mostra que é a força de vontade, né? A população lá, os da comunidade, gostando dos filmes, mesmo que de uma forma tosca, mas passando a apreciar a arte, né, de uma forma diferente, tudo que não precisa ser grande produção para impactar as pessoas, né? Eles fazem lá o Rei Leão, que é bem legal o jeito que eles fazem. Enfim, é um filme para quem gosta de cinema, é fã de cinema, e para quem é nostálgico como a gente aqui, que gosta de reviver os anos 80 e 90 no cinema, aí é uma achada.
É aquele filme pro Rubens Evaldo Filho ficar no fundo. 2001 Uma Odisseia no Espaço.
Isso. Ficar falando.
Ah, verdade.
Lá com Casos Fantasmas.
Bom, essas foram nossas dicas aí. 30 filmes. Assistam, gente. Vale a pena assistir esses filmes aí. Se a gente recomendou, é porque pegou a gente de alguma forma e talvez pegue você também, né? Quem sabe no futuro você possa estar falando aí pra um amigo seu ou até na própria internet, pô, assistir um filme aqui, assiste também, cara. Foto, vai gostar.
Boa, que beleza. Imagina, gente, no futuro, assim, deixando, né? Obviamente, sempre esses registros aí que são os casts sempre eternos aí no Rapadura Cast. O pessoal sempre chegando na postagem dizendo, vi 10, vi 15, vi 20, fechei os 30.
Isso aí, que maravilha. Vai ser legal se um dia o cara chegar assim, não vi nenhum desses filmes, aí 3 meses depois vi os 30.
Que legal.
Ia ser foda. Bom.
Verdade.
Valeu, gente.
Até o joinha.
Deixa a sua recomendação aí. Recomende também alguns tesourinhos de locadora, né? Que você acha que pouca gente viu e vale a pena o pessoal assistir. Recomende também, mas, por favor, peguem a nossa lista e procurem, né? Procurem esses filmes que deve ter em locadora. Se não tiver em locadora, procure na internet pra comprar. Ou, se não, dê o seu jeito aí, que sempre dá pra dar um jeito, né, gente? Essa é a verdade. Enfim, até semana que vem.